Vamos lá, então na página 44, no último shiur a gente estava lendo do Rav Chaim Kanievski, tá bom? No livro dele, Derech Emunah, a respeito de seis situações que você pode tirar até mais do que Chomesh, tá bom? Tem então, no Shulchan Aruch, se vocês lembram, na página 41.2, né? Que Mitzvah Min HaMuvchar, Mitzvah sim extra, é tirar Chomesh, 20%, na 41, 42, tá bom? Depois, Ayin Beinonid, Binah Beinonid, o normal, né? Que é nem 10%, e menos do que isso, Ayin Ra'ah, Ayin Ra'ah. E, obviamente, estamos falando com pessoas que têm capacidade de tirar. Então, vamos ler hoje o Ahavat Chesed, que ele fala uma coisa até um pouquinho mechudeshet, Ahavat Chesed traz assim, está aqui no Chafetz Chaim, tá bom? Na página 44. Vamos na parte de cima e depois eu explico tudo isso aqui que ele está trazendo aqui embaixo, tá bom? E agora, diz o Chafetz Chaim, eu quero explicar um detalhe que é muito, muito nogea, né? É muito relacionado com o assunto de tzedakah. Yeshomrim, demash amru de chomesh o midah yafé. Isso que a gente falou que chomesh, 20% é midah yafé, é bonito, é bom, ou seja, uau. Animiri beshelo nodá lo sheyesh ba'ir anima te'evim lelechem. Isso aqui é somente quando você não tem consciência, você não sabe que tem gente necessitada. Ou arumim shezichim leksut. Ou você não está consciente, não tem pessoas te pedindo para se vestir, nem tem roupa. Vashodei hashesh ba'ir almanot ve'etomim. Mas quando você sabe que na cidade tem almanot, tem viúvas, e etomim órfãos, reigavna nashim etzukim kailo, pessoas necessitadas, she'en lekel yadam leoshiet atzmam, que eles não são, vira uma página, autossuficientes, não conseguem. Vem o Avetz Chaim e fala o Malachá, mechuyav midina leafrish at chomesh menechassav. Avetz Chaim fala, mechuyav midina. É um chiyuv do din, você tem a obrigação de tirar 20%. Assim fala o Havetz Chaim. Vechem mashem livrei agra shedato ken. E assim é a opinião do Gaon Mevilna. Vehanimili sheyadom aseger liten shiur zeh. Isso é somente o quê? Uma pessoa que tem capacidade de tirar isso. Já vou falar a flechinha. Vehanimili, isso é sheyadom aseger liten shiur zeh. Então, se você tem capacidade, você, Baruch Hashem, está bem de grana. Aí você fala, eu quero tirar maaser. Vem o Havetz Chaim e fala, se tem necessitados te pedindo, tem necessidade, você sabe que tem gente que não tem o que comer, não tem o que vestir. Chiyuv midina, é obrigação. Não é bom, é obrigatório tirar 20%. Mas você não precisa se colocar em dificuldade para chegar para isso. Rag mitzvah mitzvah vechanal. Isso aqui é uma mitzvah. Ve'ayem be'agah she'erachno ba'zeh. E olha a hagah, olha os notes, vamos dizer, que a gente falou sobre isso. Então, o que é a flechinha aqui embaixo? Então, flechinha aqui embaixo, em cima é o livro, tá bom? E às vezes o Chafetz Chaim aumentou anotações a respeito. Aqui em toda essa Arichut Dvarim, se sobrar tempo, talvez a gente até lê de dentro para ver a explicação, ele traz o Rambam e o Gaon Mevilna, de onde ele tirou essa coisa de tirar 20% do seu obrigatório. A gente viu no Shulchan Aruch, tá bom? Então, para nós, Faralim, realmente a gente pode seguir isso, tá bom? A gente pode seguir isso, que 10% é obrigatório. Não é obrigatório 20%. 20% é mitzvah mina muvchar. O Chafetz Chaim coloca uma nova situação e ele tira do Rambam, Sfaradim, e do Gaon Mevilna, Ashkenazi. Tá bom? Então, aqui de novo, não tem a ver com Sfaradim e Ashkenazi. Então, tem a ver com quem você quer seguir. O Gaon Mevilna e o Rambam, isso aqui, tudo que ele está provando aqui embaixo, como que funciona, se você tem uma, se você tem capacidade, você sabe que tem necessitados, você tem obrigação de tirar 20%. Virou uma obrigação. Então aqui ele explica uma coisa interessante, o porquê. Da onde criou essa obrigação? Então o Chafetz Chaim, a primeira coisa que ele traz aqui embaixo, ele traz do Gaon e do Rambam, que mesmo se tem necessitados até 20%, mais do que isso você não precisa dar. Que é um reduz,
Isso.
Dei marxoró, se você consegue dar tudo, tá? Falou até 20%. Mas outro ponto que ele falou interessante, ele falou, sabe o que acontece? Uma pessoa que tirou 10% e sabe que tem necessitados, como você pode se isentar de não fazer a verá de dar quando pessoas precisam? E aí a gente vai entrar naquela discussão. Escuta uma coisa, Nissim, Sami, Gurma, vocês, me contam vocês. Se tem uma pessoa que eu sei que precisa, mas não me pediu, eu preciso dar para ele?
Se uma pessoa que precisa, que não te pediu...
Não me pediu, mas eu sei que precisa. Tive uma discussão a respeito disso.
Se ele não pediu, não tem.
Não, o Tzedakah Mishpat, ele falou que não. Não era o Tzedakah Mishpat, o Tzedakah Mishpat era a respeito de cartas. A gente viu a discussão
não,
entre...
Não, o Rav Chaim... que vem.
É, sim, sim, mas a gente viu o Rav Chaim...
Que fala que se não pediu...
Não, não, a gente trouxe discussão, a gente passar aqui, não, era Vosner e Rabchaim Kanievski, isso. Página 14 e página 15. Na página 14 a gente vê a opinião do Rabchaim Kanievski que não precisa, excelente, boa, mas aqui o Vosner fala que é o melhor assim. Então a gente viu uma discussão, de novo, a gente não pode se obrigar a dar uma vez que tem uma discussão. Você pode se apoiar na opinião do Rabchaim Kanievski. Sim, 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 sim.
E não é pequeno.
Sim, o Rabchaim Kanievski, ele trouxe Rambam, ele trouxe muito, muito, muito para se apoiar. E foi?
Senta aí.
Você quer? Não, amanhã vai ser o de ontem, vai ficar normal. Ninguém vai, só que essa vez de terça está antes que segunda. Isso que aconteceu, mas tranquilo. Tá?
Uma vez a gente passou na frente.
Então de novo. Conforme a opinião do Rav Chaim Kanievski, realmente não tem necessidade. Mas se você pegar uma coisa que é bem interessante, a discussão estava baseada se você vai como Rambam Yada Hazaká ou como Rambam Pirusha Mishnayot. Então vamos recalcular, vamos relembrar.
Tranquilo. Relembra um pouquinho.
Vamos relembrar. O Rambam no Yada Hazaká, o Rambam no livro dele de Alahá, falou só se te pediu, se não te pediu não.
Sim.
O Rashba também falou só se te pediu. Quem mais era? Rashba, Tosfot.
Eu estou me apoiando nisso para sair da sinagoga.
Não, tá ótimo. Tá, de novo, você tem onde se apoiar. O problema é que o Rambam em Pirusha Mishnayot, o Rambam, na explicação dele das Mishnayot, ele falou diferente. A gente falou que não precisa postar Alahá como o Rambam das Mishnayot, faz Alahá como o Rambam Yad HaChazaká. Tá bom? Já o Ravozer fala, escuta, se dá, vai como o Rambam Pirusha Mishnayot. Então só vamos agora lembrar, o Rambam no Pirusha Mishnayot, o Rambam na explicação dele, onde ele explica as Mishnayot, e é muito interessante, Nissim, que língua foi escrito o Rambam Pirusha Mishnayot? Árabe, não foi escrito em hebraico?
Árabe e aramaico?
Árabe, porque o Rambam fez alguns livros, entre eles o Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos, se você quer, né, a tradução para o português, ele não fez em hebraico.
Em árabe?
Ele fez em árabe, porque a questão... Que público ele queria apontar? As pessoas mais versadas ou pessoas que têm dificuldade e não conhecem o hebraico?
Você faz um livro em português hoje.
Exatamente. Então, o Guia do Perplexos, que generou uma polêmica gigantesca e levou até a queima dos livros do Rambam, tá bom? Tem muita gente que alega, mas o Rambam não fez para em hebraico porque ele estava apontando para um público do Egito. Esse público do Egito... Exatamente, eles eram todos caraítas, tinham muita influência dos caraítas. Então o Rambam falou a língua deles. Ele falou, ele usou muita filosofia do Aristóteles, porque ele estava apontando para a gente que estuda Aristóteles. Quando o pessoal de Provence, eles querem os livros e pega a família Ibn Tibon para traduzir, desviou do que o Rambam queria, talvez. É uma discussão a respeito disso. Se realmente o Rambam só apontou para eles ou não. Então muita gente fala, o Rambam escreveu para um público seletivo, para eles, não falou para todo mundo. E não é, ele não queria que chegassem pessoas que não estão na filosofia. Filosofia é negativa, é ruim. Quem já está, eu dentro da filosofia vou te provar a Torá. Entendeu? É uma discussão muito, muito famosa a respeito, uma grande polêmica a respeito dos livros do Rambam, tá bom? O Yad HaChazaká tem hebraico, o Pirusha Mishnayot é para pessoas que têm dificuldades na Mishnayot. E o Rambam te explica. Tá bom? Mas isso não tem a ver que não poderia traduzir. O que sim é interessante é que o Rabbi Michael Ber Weissmandl, um rabino da Eslováquia antes do Holocausto, pós-Holocausto, ele reabre a yeshivá dele em Nova York, em Estados Unidos, não lembro que cidade, tá bom? Yeshivá Naitra. O Rabbi Michael Ber Weissmandl, ele chegou a estudar árabe antigo e ele chegou aí para bibliotecas em Londres, eu acho que era Cambridge, pegar os manuscritos do Rambam em árabe e fala, escuta, tem coisas que não foram traduzidas exatas. Sendo assim, as contradições não existem.
Ah, porque traduziram errado.
É, não é.
Falou.
Tá bom? ele tem algumas que ele chega a responder pela tradução não exata. Então, será que essa entra dentro de uma delas? Então, de novo, no Yad HaChazaka, o livro de Halakha que foi escrito em hebraico, está claro para a gente que o Rambam falou, não te pediu, não precisa, não transgride um lav de não dá. Só que, no Pirusha Mishnayot, ele falou mesmo que não se pediu, você precisa dar. Será que foi traduzido errado? Será que o Rambam voltou atrás? Pode ser, pode ser. Todas as teorias estão abertas, por quê? Eu não tenho uma resposta. Agora eu quero, por que eu estou falando tudo isso? Aqui na página 44, 45, 46, 47, onde o Hafetz Haim está provando o assunto dele, só olha aqui, só a primeira linha. Haga'a Yeshomrim. Na 44. Demashamru, Hunovea, da onde eu tirei tudo isso? Mipirush Hamishna Leharambam. Do Rambam, mas em que Rambam? Que Rambam, sim? Pirusha Mishnah. Não do Rambam Yad HaChazaka, não lembra o livro Halacha, do Pirusha Mishnah. Se não tem contradição, está ótimo. Se tem contradição... E aqui ele vem o grande ponto. Por que ele te obriga a tirar Chomesh? Tanto o Rambam quanto o Gaon de Vilna, ele trabalha aqui, tá bom? Em todas essas quatro páginas, não está difícil, tá bom? Mas está muito, muito, muito comprido. Tá bom? Então, quando vem essa flechinha, ele é Yeter Yun, se você quer se aprofundizar mais, não é a Halakha básica, tá bom? Por isso que ele deixa aberto para você quem fez a apostila. Pode ver, pode não ver. Você não está perdendo conteúdo. Você está aprendendo provas, um pouco mais explicado, isso você perdeu. Então, aqui ele fala uma coisa interessante. Por que o Rambam entende? Por que o Rambam entende que é obrigatório tirar 20%? O Shulchan Aruch falou 10%. Ele fala assim, chama uma pessoa que tem. E ele levou na Anahá, ele entende que uma vez que você já deu 20%, mesmo se te pediram, você não tem obrigação, você já fez o teu máximo. Por quê? Porque ele entende que Takanat Usha, que a gente zona Agmará, Amibazbez, Alebazbez, Yoterim Chomesh, é até 20, não pode mais. A gente até agora estava estudando no choro passado, escuta, 20 é básico, mas tem situações que você passa do 20. O Rambam fala não. 20 é 20, até 20. Então, pergunta o Rambam assim, o cara tirou 10%. Agora vamos lá, eu sei que tem pobres na cidade. Eu tenho obrigação de dar ou não? Conforme o Rambam pediu o Shamishnot, tem o mesmo que não me pediu. E se eu não der, eu estou fazendo uma verá. Então fala o Hafetz Haim, conforme o Rambam, é obrigatório dar 20%. Por quê? Tem pobres precisando e você tem capacidade. Então, a tua obrigação já passou dos 10%. Para você não fazer a verá, você precisa completar o 20%. Gostaram? Entendeu?
Para você não verá, você tem que completar os 20, aí de lá você não passa.
Agora, conforme o Yad HaChazaka, se não te pediu, não necessariamente você é obrigado. Se não é obrigado, você não vai fazer a verá se você escapar dele uma vez que você tirou 10.
Sim.
Então, essa lógica não necessariamente é exata. Mas o Gaon Mivirna, ele sim entende que tem uma obrigação. Se você tem capacidade, você tem, existe necessidade de ir até 20%. Tá bom? Então, eu te fiz um resumo bem curto. Bem curto não, mas mais ou menos o que está acontecendo aqui embaixo. Tá bom? E podemos virar a página. Tá? Então, de novo, só para resumir. A gente estudou o conceito de 20%. E 20% de Zohar Hafetz Haim fala que é o máximo. Desculpa, o Shkanon falou que é o máximo e não é obrigatório.
Mas
é depois, fala.
Tem uma pessoa que dá muito mais.
Calma. Aí a gente colocou 6 situações que você pode dar mais de 20. 6 situações que pode dar mais de 20. Foi as 6 situações que o Abraham Kanevski que a gente treinou no show passado. Agora a gente está colocando que existem situações que você tem obrigação de 20%. Quais são as situações? De novo, Baruch Hashem você consegue, você não vai se apertar se não. E as necessidades são existentes na tua cidade, são muito fortes.
E a dúvida é se...
Agora, e o Rambam constrói o caminho dele... Porque senão você vai fazer a verá. Mas eu falei, mesmo se não fizer a verá, você vai usar o Gaon Mivirna para sim continuar obrigatório. Tá bom? Não é baseado só na verá. Mas boa, o que você falou? Que isso é que curava um pouco. Fala.
A gente está em São Paulo. Com certeza tem necessitados N frente. É de fome, de casamento, de estudo de Torá, de escola.
Sim.
Aquilo que a gente falou. Então todo mundo já raiava de 20?
Se tem capacidade, sim. Conforme o Hafetz Chaim, Shulchan Aruch não consegue assim, eu reforço. Shulchan Aruch não falou isso. Eu reforço isso. Tá bom? Não se sente obrigado. Conforme o Hafetz Chaim, sim. Conforme o Hafetz Chaim,
Dom Divina. Mas a fica como Shulchan Aruch,
você pode optar aí como Shulchan Aruch, sim. Você não está fazendo errado se você foi como Shulchan Aruch. Não está fazendo errado. Tá bom? Um Ashkenazi que segue tudo no Mishnah Brura, talvez. Talvez, então, vai como o Hafetz Chaim. Tá bom? Mas eu não me sinto... Eu me sinto até um pouco forte falar que é uma obrigação. Porque não está nos livros, não está todo mundo que traz isso. Mas discutir com o Hafetz Chaim não dá, mas você pode se apoiar no Shulchan Aruch, pode. Pode se apoiar no Shulchan Aruch, tá bom? Obrigatório 10%, o Hafetz Chaim igual. Mas de novo, uma coisa que é interessante, o Hafetz Chaim falou, Hanimi Nishonah Adosh Sheish Be'ir Aniyim Tevim Lelechem, na tua cidade.
Bom, mas se você deu Israel, você deu aqui, então você tem que parar de dar para Israel para completar os daqui?
Então vamos lá, antes do que você está falando. É. Vamos lá, conforme o Hafetz Chaim, eu só quero tirar, tem na minha cidade necessitado, você precisa por aqui, não precisa cobrir tudo, até
20%. Até os 20%, mas tá bom. Mas vamos dizer que você deu um pedaço já para Israel, você deu um pedaço para o Rio de Janeiro, você está aqui, você chegou, tá bom. Então, eu tiro do resto para vir para cá ou não?
Então vamos fazer a correção da correção da correção, tá? O que, que é? A gente vai estudar isso na segunda apostila. Isso foi uma das perguntas que a gente de novo subiu ontem por Baruch Fried no Shiur. Como funciona esses dinim? Tá bom? Então uma coisa precisa ficar clara. Anirei irecha kodmim. Anirei iracher. Então tua cidade é primária. Outra cidade é secundária. Israel é mais que outra cidade. Agora, como que fica Israel? Ele está intermediário ou está igual? Mas a gente não chegou até agora em nenhuma conclusão de estar acima. Ontem me falaram, em nome de um rabino, que isso é coisa de Ashkenazi, para Sfaradim, óbvio, óbvio que é acima.
Israel é acima?
Porque olha o Hidá, olha o Hidá. Eu fui atrás, então, eu fui atrás. Para falar que é Sfaradim, Ashkenazi, eu já não gostei disso, tá? Por quê? Porque o Shach, o Bach e o Hatam Sofer estão explicando o Shulchan Aruch. É muito chato quando uma pessoa pega um café, um Shulchan Aruch, o Mishnah explica o Shulchan Aruch, não que ele fala de verdade, ele explica o Shulchan Aruch e fala, isso acho que é nazi, o Mishnah Burah falou. Se ele explicou o Shulchan Aruch, ele só está te falando como se entende o Shulchan Aruch Esfaradi. Se o Shach, o Bach e o Radam Zover explicaram o Shulchan Aruch, isso não é a Rádio Ashkenazi Esfaradi. Mas eu fui atrás. E eu achei o Hidá no Sefer Yosef Omet Siman Yutet. Lá no Siman Yutet, ele discute com o Shach. Ele fala do jeito que o Shach explicou o Shulchan Aruch, que ele colocou os Aniim de Eretz Israel intermediário, está errado. Então o Hidá ele tenta igualar. O que aconteceu foi, o que perguntou para o Hidá, ele chega e fala, morei no Hidá. Quem que foi o Hidá? Você escutou do Hidá? Rav Chaim Yosef David Azulay. Rav Chaim Yosef David Azulay, um gigantesco de Torá. Ele foi escolhido pelos Chachmei Eretz Israel, Chachmei Hevron, para ele ser o... Qual era o nome que se chamava para isso? Atashba? Não. Shadar. Shadar de Eretz Israel. O que é Shadar? Shlucha de Rabanan. O que era? Eles pegavam a moradia em Eretz Israel na época, era pobre, 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 miserável. Tá bom? E aí eles pegavam sempre um Talmid Chacham especial, mandava ele para fora de Israel para coletar dinheiro. O que aconteceu foi que o Hidá, ele fez o livro dele Shem Dolim, e ele descreve todas as cidades que ele passou, e ele é um dos grandes livros históricos que a gente tem de todos os judeus de Chutz Laaretz. Ele passou pela Alemanha, foi passando por todos os lugares, passou pela Marrocos, Sfaradim Ashkenazim, ele escreve de tudo e de todos. Ele conheceu o Pnei Yoshua, falou, a cara dele parece que Malach Elohim, parecia um Malach Elohim. Cidade por cidade ele vai descrevendo, tá bom? Sfaradim Ashkenazim. E lá quem pergunta para ele, no Yosef Ometz, fala, Rabino, o que você está vindo juntar dinheiro aqui? Se a nossa obrigação é de dar para nossos animes, não para você. Então o Hidá, a primeira coisa que ele fala, o Shach não entendeu direito. Agora, ele igualou ou ele colocou em cima? Isso não está escrito. E depois ele começa a colocar importância de que tenha um Yishuv em Eretz Israel. Importância de ter Yehudim morando em Israel. Importância de ter Yehudim estudando. Um minuto. Importância de ter Yehudim estudando lá e morando lá. E como a gente depende de Israel funcionando. Agora, primeira coisa, eu não vi no Hidá, ou eu não entendi direito a Tshuva, Yosef Ometz Tshuva Yoter, que ele falou assim, mas isso eu não vi. Primeiro ponto. Segundo ponto, será que hoje é igual? Hoje Israel tem dinheiro, tem business bombando. Ou não, escuta, se a gente cortar da casa de Chutz Laaretz, vai fechar um montão de Yeshivot, vai dificultar. Não sei. Eu não sei. Então, primeiro ponto, falar que o Hidá falou a mais, eu não vi isso na Tshuva. Eu entendi que ele igualou. E não foi só eu vi em outros livros que trazem o Hidá que iguala. Diferente desse rabino que falou que o Hidá falou assim.
Mas era o interesse dele.
É. É alguém que veio aqui, ele foi para alguém e pediu Issachar Zvulun. Ele falou, estou dando Issachar Zvulun já aqui na cidade. Aí ele falou, na cidade? Israel, a gente está estudando no Yoruha. E a gente viu isso. Ah, isso é só para os Kim Ashkenazim e os Faradim. Olha o Hidá. Eu fui atrás, então ele voltou para mim. Tá? Eu fui atrás do Hidá e isso que eu vi. Tá bom? Agora, o que eu gostaria de falar, que eu falei com o Rav Baruch Fried, isso ficou muito, muito, muito claro, que a gente tem um erro, a gente precisa entender melhor isso. E a gente leu isso explícito, nos outros shiurim. Tem um din de Kdimá. O din de Kdimá não quer dizer que eu dou todo o meu dinheiro para o primeiro nível. Eu preciso focar a minha maioria para o primeiro nível. Então vamos lá. Eu tenho 100 para dar para destacar, 100 mil reais.
51 eu dou na minha cidade.
Então, a minha Kdimá, que a Niei Recha Kodmin, a maioria do meu dinheiro, ou relativo. Se não em São Paulo, vamos dizer, eu tenho 3 causas, para cada causa eu vou dar 15, e para Israel não tem uma causa que eu atendo 15. O número 2, deu 55 para Israel e 45 aqui. Relativamente, eu todas as causas aqui, eu bati com mais valor. Ou 60-40, 55-45. Yes, din, Kdimá, a gente estudou isso quando? A gente estudou isso no Tzedakah e Mishpat, se eu não me engano. É, no Aruch HaShulchan e no Tzedakah e Mishpat, na 34 e 35, que ele falou, imagina só uma cidade que de todo mundo de pobre, todo mundo vai morrer. Então, a cidade rica vai dar a maioria dentro e um pouco fora. Então, agora vamos lá. A respeito, então, de Aniei Eretz Israel, se você igualar, quer dizer que você pode dar igual ou mais para Israel. É igual. É igual. É igual.
Israel pode igualar, então?
Tem opiniões que igualam, tem opiniões que colocam Israel embaixo. Israel estar em cima, eu não achei. Eu não entendi se Yosef Ometz, eu posso estar errado. Então, todo mundo que quer discutir comigo, olha Yosef Ometz, Siman Yotet, e me fala, talvez eu entendi errado. Pode ser que eu entendi errado. Se Yosef Ometz, tudo que ele colocou, é em situações de hoje em dia, só naquela época, não sei, deveria perguntar e deveria rever esse ponto, tá bom? Mas é muito mais fácil responder, óbvio que precisa dar para Israel. Mas ou você iguala, se você iguala, quer dizer, você vai deixar 50-50, ou você pode escolher. Quando é igual, você escolhe o que você prefere, hein?
Você pode dar.
Se é igual, um minuto, eu já te escuto, Gurman. Se é igual, eu escolho o que eu prefiro. Eu não preciso empatar, tá bom? Mas se Israel está baixo, a maioria é Brasil, e deixa uma boa quantia para Israel, não sei na maioria, sim.
Você não pode dar mais para Israel, você pode igualar.
Tipo... Então, de novo, uma vez que o nível é igual, eu escolho como eu posso dar tudo para Israel.
Mas
não é o ideal, porque é Kdimá. Mas se Israel é igual ao lugar que você mora, isso a gente vai estudar mais pra frente, tá? A gente vai ver as diferentes opiniões, se é igual, se é abaixo, acima ou não achei. O Yosef Ometz, eu não entendi isso dele, tá bom? Tem um rabino aqui, ontem ele falou que é acima. Eu não entendi isso de Yosef Ometz, a não ser que quando ele falou o Hidá tem dezenas de livros. Ele se referiu a outro livro. Yosef Ometz e o Teta, eu não vi isso. Sim.
Essa opinião que tem que dar 20% do Hafetz Haim, né? A lógica é essa. Como tem necessidade na sua cidade, você tem que dar até esse 20%. Por que não é até 50%?
Vamos lá, porque ele entende que quando a Gmará falou Ebasbez, ela Ebasbez, eu tenho Michomesh, quando você vai dar até 20%. Por quê? Porque senão, um dia de amanhã, você vai virar necessitado. Você se empolgou em Hatzlaka, um dia você vai virar necessitado. Então, até 20%, não mais.
Não, mas, por exemplo...
A não ser que...
É casos permitidos, entendeu? Vamos dizer que uma pessoa é muito rica, ele não vai fazer...
Ah, tá bom, aí sim.
Mas porque, não, isso,
mas porque ele não é obrigado a esses 50%, seguindo essa mesma lógica. Você entendeu minha pergunta?
Sim, entendi.
Tipo, esse que é o meu ponto.
A gente falou, uma das condições é se o cara é muito rico, não vai fazer falta.
Não, agora o Nissim tá falando...
Aí fica opcional.
Não, porque fala,
não é obrigatório, mas ele pode, lembra que a gente
assim. Não, entendi.
Como é obrigatório?
Porque a obrigação é 10, o top é 20.
Mas aqui ele tá trazendo que o obrigatório é 20 pra sair. Porra, pra ele sair.
Se você sabe falando, que tem necessitado.
Sim.
Então, eu entendi, acertar. Eu vou pesquisar melhor, eu vou dar uma resposta. Se não é convincente, eu ainda preciso pensar na resposta. Eu não tenho ela na ponta da língua, eu acho que tua pergunta é muito boa. Tá bom? Se dá uma boa pergunta, eu vou dar uma resposta que eu não acho que é tão boa como tua pergunta. Tá bom? Não acho que é tão boa, mas talvez é correto, eu preciso repensar. A gente não pode obrigar uma pessoa a números a mais que a Gemara escreveu. Tá bom? A Gemara escreveu 20 como máximo. Tem situações que você pode exceder, mas não posso te obrigar. Mas eu preciso pesquisar melhor. Eu acho que a tua pergunta é muito boa. Vamos explicar de novo a pergunta do Nissim, que eu acho que é uma boa pergunta, uma excelente pergunta. Eu preciso repensar, né? Eu acho que minha resposta sim entra, mas não tenho certeza. Não estou 1000% convencido. Te respondi. Não, talvez não te respondi. Tá? Pergunta é assim. A gente está numa situação que o cara está bem. Se ele está bem e tem necessitados, a gente falou já, não é 10, virou 20. Perguntou o Nissim, a gente estudou 6 situações, você pode passar do 20, porque não virou obrigatório, virou só permitido. Por exemplo, Yerushá. Herança. Por exemplo, o cara é extremamente rico, tá bom? Torá, a pergunta não vai ser pergunta, tá bom? O cara que vive uma vida de loucos, não acha que é tão perguntas. Não, é permitido, não é obrigado. Ele tem direito.
Não, se o cara vive uma vida
de
feiras, ele vira obrigação.
Um minuto. Não, a gente viu como permissão, obrigação, a gente começou a estudar hoje. Só permitido passar do 20%. Bem, como picou a Nefesh, primeira, quando tem perigo de vida, eu acredito que vai ser obrigado, eu acredito. Beit, quando tem anim, é justo aqui que ele falou, mesmo aqui não, só até 20. O Chaim Kanievski, não, desculpa, Chaim Kanievski te permitiu, ele falou obrigado até 20, ele te permite acima de 20. Aqui eu acho que a gente coloca um shiur, tá bom? Terceira situação, a Shirmufa, tem pobres necessitados. Tem necessitados, o quê? Se você vai parar no 20, você pode dar mais, tá? Terceira situação, Ashir Muflag, cara extremamente rico. Aqui tua pergunta entra muito bem, muito boa pergunta. Quarta, a gente falou do Avar Muat, o cara tá bem, a matemática dele fecha, ele quer aumentar um pouquinho a mais. Essa, eu acho que a tua pergunta não é pergunta. Quinta, Achzakat HaTorah, papo, Torah, acho que tua pergunta não é uma pergunta. Seis, um cara que tem uma vida de loucos. Escuta, ele pode.
Baixo nível,
não é obrigado. Bem. Não é obrigado. A tua pergunta entra bem num cara que é muito rico, porque não vira obrigatório. Boa pergunta. Eu fico com a pergunta. Não tenho resposta. Eu acho que uma vez eu posso te obrigar até que ter sido na Gemara. Acima disso, eu posso te permitir. Fala, Gomes.
A 5 e a 6 mesmo? Desculpa.
A 5 e a 6. Torá. Você quer dar para Torá, pode passar. E a 6, a gente falou com um cara que... Escuta, eu só posso dar 20 mil reais para destacar porque eu ganho 100 mil reais. Mas o cara vive num nível de vida de loucos. Viaja e gasta. Não, mas destacar não. Você gasta em coisas extras, desnecessárias, sem fim. Você gasta 60, 70 mil reais por mês. Enquanto uma vida normal, de alto nível, você podia viver por 40, 50, tá bom? Escuta, não, mas agora ainda te sobrou mais. Não, tzedakah, não, has deixar. Não posso dar 22, não vou dar, só 20. Não, pode dar 22 sim. Então, vamos lá. Vamos para o próximo assunto, Morai Verabotai. Um assunto muito interessante. Muito, muito, muito Nogueia. Muito Nogueia, estamos na página 48.
Nogueia é?
Muito. É muito relacionado com a gente. Então?
49.
Desculpa?
Página 48.
Página 48. Então, isso que você resumiu era da página. Tá ótimo, tá ótimo. Da página 43, mas lá não dava para escrever. Você podia escrever na 42. Ok, mas tá ótimo. É tua apostila. É bom que você está escrevendo. Vamos lá. Fala o Shulchan Aruch, Lolam, Loim, Nadam, Atzmo, Pachol, Mishlisha, Shekel, Eshana. Alahar, a gente vem falando tantas vezes. Aonde está escrito? Aqui. Leolam. sempre. Uma pessoa não pode se impedir, ou seja, Mishlit Shekel Shana. Mínimo que você precisa tirar por ano, isso é obrigatório, Shlish, um terço de Shekel. Vem Natan Pachod Mise, se você deu menos de um terço de Shekel por ano, lo ki é mitzvah tzedakah. Ele não fez mitzvah tzedakah. Você deu Shlish Shekel Leshana, 10, 15 reais ano, você já fez tzedakah. Você não fez isso, você não fez tzedakah. Indiferente quanto você tem. Vem aqui o... Vem o Shach. Vem o Shach e fala. Vê alken. Já que tem essa halakha. Nahagu be'artzot eilu. O costume nas nossas cidades. Chegar a gabai tzedakah. Holech lebeit ha-knesset. Que o gabai tzedakah vai na sinagoga. Sheini ve-chamishi. Segundas e quintas. Legvot ma'ot tzedakah mikol echad ve-chad.
Cada um de toda
segunda
e quinta?
Segunda e quinta, se anda, ou a gente hoje até vê o diário, né? O cara anda com a caixinha, tzedakah, 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 para o quê? Para te possibilitar. Ve afilo no termo a pachot, shebe matbeot. Mesmo que você deu a menor moeda que você tem.
Mas toda segunda e quinta você deu, você
vai te fazer... O notenho, o termo shli shekel leshana. Automaticamente, se cada vez que o cara passa com a segunda e quinta, você deu 10 centavos, você vai por ano, você vai acabar dando, vai, coloca aí por mês, você deu 80 centavos, 80 centavos vezes 12, não, 10 centavos segunda, 10 quinta, 80 centavos mês, 80 centavos, vezes, não, fiz mês, vezes 12, 80 centavos vezes 12, quanto a gente tem, 8, 9 reais e 60, não, não sei se é 15 reais,
20,
não, não sei se é 20, precisa saber quanto que eu escrevi cheque de xaná.
Deu uma
racista cheque,
que era
60. Tá bom.
O terço é um pouco mais.
Então você tá falando que é por aí. Chomea. Então eu acho que leva em consideração quando você vai dar um real.
O cheque era 60. Meio cheque é 60. O cheque inteiro é 120. O terço.
Tá, entendi. Eu entendi o que você está falando. Boa conta, boa conta. Boa, excelente conta. Eu só acho que o Shach vai, escuta, nunca você deu 50 centavos. Não tem a ver se deu um real. Dentro de tudo, você sempre você dá uma coisinha pequena, no final do ano você deu 20 reais. Tá bom?
Isso.
Essa, então, daí que vem o minhag. Então, aqui a gente está vendo o minhag.
Um pouquinho.
Pelo menos, indiferente como você dá
essa lição. Tem outra opinião que fala que é melhor dar um pouquinho do que dar uma soma.
Não, o Rambam fala, se eu tenho 50 reais para dar mês, coloca 50 notas de um e cada dia dá um real. Você está se acostumando. Dá. Então, isso está escrito no Rama. Mas o que a gente está vendo aqui, o conceito do Gabai te vir na sinagoga, te incomodar, talvez no meio da reza, te pedir destacar. Vem aqui o Rema. Quer?
Hoje não precisa mais do Gabai.
Não, tá bom, tá certo? Deu na mesma.
Na Argentina é assim ainda. Os caras passam.
Não, vem os caras
aqui. Não, não precisa ir longe. No Sinaos, acho que é Nazim, é o Gabai todo dia lá com o cestinho, tá bom?
Canequinha
aí, que faz o barulho e barulho. Bom, olha, vem aqui o Rema. Vem o Rema e fala. Haga. Escuta, vamos já ler o Shulchan Aruch, na verdade, na 49. Im Shalohani, um pobre te pediu, vem no Mailoitenlo. Ele não tem o que dar. Loi Garbo, não grita. Vê a Bia Koloalav, levanta a voz nele. Ele faz seno bidvarim, fala palavras bonitas. Vê a Areli Bohatov, Sheritsunori Tenlo Elashenlo Eni Adoma Segel. Nossa, escuta, gostaria de te ajudar, senhor. Tudo bem, me desculpa, saí sem dinheiro. Escuta, eu já dei minha tzedaká. Fala bonito e não falta respeito. Haga'a. Fala o Rema, é proibido deixar o pobre sem nada, não dá. Afiro enotnim lorá grugoret achat, mesmo que você só dê um grugoret, eu não lembro que fruta é, uma frutinha bem, uma fruta seca bem, xeneemar, aliashuv dach venichlam, aliashuv dam nichlam, não deixa um dach, uma pessoa nessa cidade, sem nada. Então o cara te pediu alguma coisa a dar, não dá, não deixa ele sem nada. E aqui a gente está entrando na pergunta, Blineder, agora já terceira ou quarta vez que me volta isso, esqueci de perguntar. Escuta, o pobre vai se ofender. Se eu dar para ele um real, ele vai me gritar. O que, que eu faço? Então eu vou perguntar, Blineder.
Desculpa. Fala isso que eu tenho hoje.
Ótimo, pode ser.
Eu queria te dar mais, peço desculpa.
Isso que você tem hoje? Você está indo agora no Padavi tomar café da manhã?
Cadê a tua maquininha?
Ele te tira a maquininha.
Você doa.
Ah, tá bom. Tô te falando como que funciona. Eu quero, escuta. Baruch Hashem, esse mês eu já tirei 50 mil reais de tzedakah.
gente não estava em Leipzig, os caras não viram com a maquininha.
Então, 50 mil reais. Agora aconteceu. O que aconteceu? Depois de 50 mil reais, o cara me pediu na porta. Escuta, eu não quero mais a tzedakah, só que 50 centavos eu dou para não fazer a verá. Ele vai me gritar. O que, que eu faço? É uma pergunta que se voltou a perguntar várias vezes no senhor. Primeiro eu vou perguntar e aí eu mando a resposta.
Eu acho que é mais um berefere. Você vai falar, olha...
Para mim é mais fácil passar reto e não dar nada do que dar ele me gritar. Tá bom,
deixa gritar.
Bom, se não,
problema é dele.
Se não te incomoda, não é problema. O problema é se incomoda. Então, a pergunta veio é de pessoas que se incomodavam, sim.
É que depende,
não, seria chato.
É que depende do timing, né? Depende do momento da reza. Se é um momento no começo da reza.
Agora a gente vai voltar para a reza, tá? A gente só falou de nós. Agora vamos para a reza. Chuvot v'anhagot. Estamos na página 50. Rav Moshe Sternbruch, tá bom? Rav Moshe Sternbruch. Olha qual que é a She'eilah. Beemsa Kriyat Shema, no meio do Shema, Anoim Mistovevim, pobres estão dando em volta, e Mutar Latet Lahem Tzedakah. Se eu posso, não só deve, se eu posso dar para ele Tzedakah. Vem, o Rav Moshe Sternbruch, e fala Misvará, o Sego Mitzvah, Paturim Mitzvah. Pela Svará, uma pessoa que está ocupada com uma Mitzvah, está isento de cumprir outra Mitzvah. Uleharber Ishanim Lorak Paturim Lassulikem Mitzvah, Helchim Kayeshut. E tem opiniões, que é a opinião do Ritvah. Não só que você está isento, você está proibido abandonar essa mitzvah para fazer outra. Vekan kshani ba, vetzarich lafsik mikriat shema, leshalshel yadav lekiso latetlo. E agora que veio o pobre, estou no meio do shema, eu preciso parar, colocar a mão no bolso, pegar dinheiro da pele. O mitbatel az mikriá. E agora eu paro um segundo shema, para pegar dinheiro da pele. O vera, vera, velo mitzvah, você fez uma vera. O medina. E a Alahá é o Din, ao segue a mitzvah, para tornar a mitzvah. Quem está ocupado na mitzvah está isento de outra mitzvah. Conforme o Ritvah está proibido fazer outra mitzvah. De Haim, não dá uma mitzvah tzedakah, que do Mocham e Shomer Aveidah, depois do Mocham e Tzedakah. Nem mesmo tzedakah, como a gente aprende isso de Shomer Aveidah. E aí, não, pessoal, todos os shuvot, ao segue o shofar, para tornar a mitzvah. Pessoal que está ocupado no shofar, eu preciso ver exatamente o que seria aqui, porque quando é shofar, não dá para dar tzedakah. Tá bom? Para tudo, me destacar, não precisa dar destacar. Veraú ilano le orer. Lolatet be'em tzakriat shema. E a gente precisa chamar atenção para não se dar destacar no meio do shema. Vafelo bebirchotea, mesmo nas brachot do criat shema. Como var beritva suká, como está no ritva. Sheim oseg mitzvah paturim mitzvah. Cherek devar eshud lasud lasov et mitzvah. Porque uma pessoa que está ocupada com uma mitzvah, ele está isento da outra mitzvah. Então, uma mitzvah que eu estou isento, se eu abandono uma mitzvah que eu sou obrigado a fazer uma mitzvah que eu estou isento, eu estou menosprezando a mitzvah que eu estou me ocupando agora. É proibido fazer isso. E aqui que eu estou ocupado, eu estou concentrado no Shema. Tá? Eu já te escuto, desculpa. E não dá para fazer as duas mitzvot. Ou me concentro ou dou tzedakah. Se eu dou tzedakah, eu perdi a concentração. Nesse caso, é proibido, você não precisa dar tzedakah. Sim.
É só me chamar ou...
Ó, vamos ver.
Vamos chamar.
Boa pergunta, mas vamos ver. Então, a gente termina a chuva, aí você vê se está respondido ou não. Mio, o Laibe Birchotea, fala o Moshe Sternbruch, talvez nas brachot do Shema, o afino meu parashá Shniá, mesmo na segunda parashá, ou seja, de ver Hayá em diante, então óbvio, também nas outras partes da reza, Shemutal Leramez Lidvar Mitzvah, que é permitido fazer um remes. Por exemplo, alguém vem para mim falar uma coisa de Dvar Mitzvah, se eu estou no meio do Shema, eu não paro. Se eu estou, dependendo em que partes, que as brachot do Shema ou Vehaya em diante, eu posso fazer... Ou, sei lá, ou, qualquer coisa assim, tá bom? Eu posso ler a mes. No Shema, Vehafta, não pode nem ler a mes. Nem ler a mes. Então ele fala... Talvez já que já pode, o Lai Logarab e a Cholevatel ele mitzat tzedakah, vedavar zetzarich biur. Talvez nessas partes, então obviamente, Gurman no Psukei Zimra, e a que você quer a maior prova, no meio de várias varech da vida, a gente dá tzedakah. Né? A gente dá. Veatá Moshel Bakol, três pruto, duas mais uma, né? Benishkai fala assim. Né? Dá três moedas. Veatá Moshel Bakol.
Dá três moedas?
É. É o melhor, a picabalai, só o pisoda. O inhano é da tzedakah, tá bom? Você consegue melhor, não consegue, e é duas mais uma. Ou uma mais duas, acho que é duas mais uma. Assim escreve o Ben Ishkai. De novo, essas coisas são inhanei kabalá, importantíssimo, não estou me exagerando, não é alahá. O Ben Ishchai é um livro de Alahá, ele sim passa isso da Alahá. Mas não é Shulchan Aruch, não é Shulchan Aruch, tá bom? Então, voltando. Então, ele fala, talvez a segunda parte do Shema, talvez nas Brachot, mas isso ainda precisa melhor, ver melhor. Parashá Rishoná, mas a primeira Parashá, Shafilu Lirmoz Asur, a filho de Dvar Mitzvah, que é proibido até fazer sinais, mesmo de Mitzvah, Bevadai Enlo Latet Tzedakah. Não é para dar tzedakah. Vetemiani, eu me pergunto, fala a Moshe Shtenem, porque o pessoal não se cuida disso. O Medamin, se me caiu fazendo tzedakah, e eles acham que estão fazendo tzedakah. Bechash, me debater, bazé, me chavaná, que eles perdem a concentração. Porque eu chamo a tzedakah, não chamo a tzedakah, chamo a tzedakah. É óbvio que o cara que no meio do Shema, ele perde a concentração. Se ele vai dar tzedakah, vai ver que nota, vai pedir troco. Eno latet laniashi. Ele não deve dar para o pobre, porque ele está numa mitzvah. E a vida virá, ele faz uma verá que Shosek Mitzvah, bem se criar chamar. Se ele dá tzedakah no meio de criar chamar. Na segunda parasha, nas brachot, ele fica meio. Ah, não sei, talvez. Mas na primeira parasha é proibido você fazer uma verá. Veraíti no Hagim, fala para o Moshe Sterenbruch, eu vi um costume interessante. Shematsu Shanim Yashim Prutá. Você sabe que vem pobres e pedem tzedakah. Eles colocam um matbeon, tá? Uma carteirinha de moedas, todas moedas iguais. E o pessoal passa e pega uma para tzedakah. Deixa escrito tzedakah, sei lá. Então, mesmo no meio do Kriyat Shema, os pobres passam e pegam sozinho. Nesse caso, não tem nenhum problema, porque ele não está parando uma mitzvah. Agora, se o cara vai pegar cinco e vai sair, aí não deveria, tá bom? Mas a fi Kriyat Shema latet lani en chiyuv, parar o Kriyat Shema para dar para o pobre não tem obrigação. O que der, ele odeia lanim gufa, lo listavik, shun Kriyat Shema. E é válido avisar para os pobres não passarem no meio do Kriyat Shema. Agora vamos lá. Estamos estudando agora a Torá. E agora para um cara e vai pedir. O que você faz?
Escutei o começo.
Estamos estudando a Torá. Agora no meio do senhor, vai vir algum senhor para. Vocês podem me ajudar? O que vocês dizem? A gente acabou de falar da reza.
Eu posso fazer uma afsaká e dar para ele e depois continuar? Eu não tenho uma proibição de parar meu estudo para ele tomar uma água.
A gente acabou de falar o conceito de Osegu na mitzvah, Paturim na mitzvah. Tá bom? Mas... Uma vez... Não, você está isento. E até talvez é proibido.
Tá bom.
Agora vamos lá. O que você fala a respeito de Talmud Torá? A respeito de Talmud Torá tem um famoso conceito que a gente estuda para cumprir.
Sim. Então agora eu vou falar para ele. Não vou, eu estou estudando tzedakah e não vou dar?
Eu acho que não.
Pode dar. Você está estudando, um minuto, você está estudando tzedakah para saber, saber quando você precisa dar?
Eu sei.
Você vai falar que não. Então vamos ver a Tshuva do Ravosa no Shevet HaLevi. E com isso concluímos o Bezat Hashem, a nossa segunda, vamos chamar a semana segunda apostila. E aí sim, Gurman, já estamos na metade. Tá bom? Bezat Hashem. Olha o Ravosa. Ou talvez a gente deixe isso para quinta, já deu horário para vocês? Deu horário? Temos, tá bom. E nem malato que eu vou doer de se alefanei no beniana coile lima shoktim abrichim e karim. Então você me perguntou, tá bom? A respeito de kolelim, shoktim abrichim e karim, a Torá me ensinou de falar, bat malak dolá. O cara está estudando, o avrech está estudando. Ele tá com a Tmadá, ele não para o estudo no meio. De Koreli Tim Krovod, o que acontece em Israel, Estados Unidos, isso é muito, muito, muito comum. Shebaim Gabai Tzedaká, que vem Gabai Tzedaká no meio que você está estudando. Mafsikim Etalomdim, Avuramvid, Lemanebao. E aí eles te param, você também, você escuta, tem um Koreli em Israel, não sei o que, começa a pedir. Vem Tzedaká Gabai Tzedaká e ele é Nerech. Eu não tenho dúvida que a mitzvah Tzedaká é gigantesca. Avaleidach, Aledei Shenigashim, Lechol Avrech Venifrat. Mas por outro lado, eles vão de um a um, cada vez de cada vez. Mafsikim Mishnatam, ele faz o pessoal parar. Escuta, vou pegar minha carteira, um minuto. Tem uma nota, sim, você tem troco, para de estudar. O Malat Limudator Abatmada, Seder Shalem, Lotabi Adam. O que acontece é, sabe o que é estudar? Cinco minutos, aí parar, mais cinco minutos, parar, não é. Para, estudar uma hora, Bishlimut, não tem o que comparar. Uma pessoa que usou meia hora, parou beber água e voltou mais meia hora, ele não usou uma hora, ele usou duas meias horas. Se você usou uma hora seguida, ele tá. Então você para e volta. Desaqueceu o motor. Então ele perdeu essa mala. O malat limudou. Será que eu posso falar, escuta? Agora não, volta no final do estudo. A gente corta, a gente tem intervalo uma da tarde. Agora ninguém para. Ou não. Vascanim não matzetuanim. Mas o pessoal que se ocupa de tzedakah fala, Shazmana meolel yasifat rumod eile, yivishad beshadeire, shefshad yifkodar bekolim, o estudo da Torá. Se você me colocar só na hora de parar, eu não consigo em um coleiro só. É a hora que todo mundo sai. Mas se você me deixar pedir no meio do estudo, tá bom? Acabou de me tirar, eu vou em todos os colhe ali, eu faço uma grana boa. Imagina só se fala agora aqui, olha quantas pessoas tem agora no salão estudando. Tá? Meia hora atrás tinha mais gente ainda. Se você permitir o rabino, ele vai falar um por um. Se você falar só na hora de parar, ele vai pegar três pessoas na porta, o resto fugiu. O que vocês dizem? Essa é a pergunta. Essa é a tua pergunta. Então, a voz aqui está repetindo. Qual que se empurra, qual que é o mais importante? O Betchuvá da Varze Omer Bekitsur. Fala a voz, eu vou responder isso aqui em resumo. Inês Eleshonará, um pregui, Melalachá, Dalet, Mi, Talmud Torah. Tá? Hayu Lefanava Siad Mitzvah e Talmud Torah. Uma pessoa tem, ele está estudando e tem uma mitzvah na frente dele. E Mefshale a mitzvah le Asodele de Acherim. Se essa mitzvah pode ser cumprida por outra pessoa, Loyafsik Talmudó. Ele não para o estudo. Veim Loyafsik, Veim Lav. Mas se é ou eu faço essa mitzvah, outra pessoa não vai conseguir cumprir. Yafsik, para. Ve'achzor et talmudo alkan. Você para, faz a mitzvah e volta a estudar. Por quê? Porque aqui é diferente. Ao ser uma mitzvah, para tudo uma mitzvah não fala de Torá. Se eu estou numa mitzvah, eu não posso abandonar para outra, não se relaciona a Torá. Por quê? Porque a Torá se estuda para cumprir. A Torá não é um livro que você estuda para estudar. Eu ganho um montão de conhecimento e shalom aleichem. Eu estudo como melhorar, ser uma pessoa melhor. Então, se tem uma outra mitzvah, eu estudo por quê? Para cumprir. Para, cumpre e volta. Se outra pessoa pode fazer, eu não preciso parar. Se essa mitzvah, eu sou quem preciso cumprir, parou, fez, voltou. Isso falou o Rambam. Deu me chasmo um minuto. Deu me chasmo et katan. De yeshevdel, ben efshar, le yefshar, le acherim. Tá bom? Então, a Gemara fala... אפשר או אי אפשר, דע פזה אוטר או נעונדה. בירושלים, ברכם דבי נעבוד רבי נתן, רבי דק שהיה רואה את המת, תסקיטו, תנתו ירושלים מחגיגה או יעבוד רבי נתן, כי רבי יהודה כנראה הביאה אומה לוויה, הוא מת, הוא פלסידו, או את הקלה, או אומה נויבה מקלסי, היה נותן עיניו ותלמידים, אומר המעשה קודם, אלי פרה ושיעור פרה זכותה, ביי פזה מצווה. סיתים על לוויה, פרו, ביי, אי ואותה. סיתים על Parou, anima, cala, volta. Tá bom? Vesham esem na Yerushalmi, Davke, me efshar ali acherim. Isso é só se não tem outras pessoas para fazer. Mas me efshar, Talmud Torah Kodem. Mas se dá, aí Talmud Torah vem antes. Vai indo para o Tado Magen Avram, ele é Arab Orachaim, ele é Mitu Sodat Gimel Seudon, ele tem Drashat, Divrei Torah. E olha só, eu já vou falar, eu passei rápido, mas já vou voltar. Tem uma discussão, o Magen Avram, ele é Araban, eu escutei, eu cheguei na sinagoga, agora tem a Drashat do Rabino. Mas eu cheguei tarde, eu faço o Drashlishi ou o Drashá? O que eu faço? Se eu pegar o Drashlishi, eu perdi o Drashá. Se eu pegar o Drashá, eu não consigo fazer o Drashlishi. Qual dos dois? Ele traz isso aqui uma discussão a respeito do Magen Avraham e do Arabá. Mas vem de novo no mesmo conceito. Você está estudando o Drashá e não fazer uma mitzvah? A Drashá precisa ser melhor para fazer as mitzvot. Agora vamos lá. Aqui no Brasil, a situação de enterros é muito, muito diferente de outros lugares, tá bom? O que eu me relaciono? Talvez em Israel. Por quê? Porque aqui as levaiot normalmente vai do hospital direto para o cemitério. Não passa pela casa nem pela sinagoga. Em Israel, muitas vezes sai da casa, sai do bairro, sai da sinagoga. Então, o que acontece, que é muito, muito, muito comum, é que você está no meio do teu dia e passa por uma levaiá. E quando você passa uma levaiá, você tem obrigação de participar da levaiá. Você não pode. Você só pode não participar de uma levaiá, sabe quando? Você já tem 600 mil pessoas na levaiá. Se não tem 600 mil, você precisa ficar. E agora o quê? Eu lembro uma vez...
Uma levaiá, você tem que ir junto.
Eu lembro uma vez, a gente estava no Kollel Erev, a gente terminou de estudar, então você precisa entender, já era depois das 10 da noite, tá bom? Então, Baruch Hashem, a gente estudou o dia inteiro, depois das 10 da noite, a gente quer voltar para casa, era umas 10h15, 10h30, a gente estava na sinagoga em Beit Vagan, no Beit HaKnesset Hagra. Como que funcionava o Beit HaKnesset Hagra? Embaixo tinha duas salinhas pequenas, tá bom? Que é os minyanim, que é toda hora, vamos dizer assim. Aí você tinha, isso é o menos um, vamos dizer. No térreo eram os Hasidim. Em cima era o Gra. Tá bom? Sinagoga do Rechezkel Abramsky. E a gente fazia o nosso Kollel Erev lá no Gra. A gente está estudando. A gente terminou. Já quer voltar para casa. A gente vê que nos Hasidim tinha uma levaiá. E agora? E agora?
Tem que participar.
Tem que participar. Eu quero ir para casa. Se não passou por mim, eu estou em cima, uma coisa. Se passou por mim, eu preciso parar e participar.
Mas
Aqui,
quer dizer o quê?
Oh, quem quer participar? Qual que é o limite? Então, o Chaim Kanievski fala, você precisa ler Lavot Dale Damot e pode continuar. Se você fizer Levaiá, acompanhar Dale Damot, dá respeito por 2 metros, vamos dizer assim, e aí você pode continuar.
Tá bom.
E se isentar total, não. Se é Met Mitzvah, outros 500. Não tem 10 para fazer Kaddish. Não tem quem enterrar. Aí você precisa fazer tudo. Aqui não é Met Mitzvah. Você nem precisa participar. Poder passar direto precisa ter 600 mil judeus. Teve alguma Levaiá, 600 mil? Talvez adorar o Ovalha, né? Falaram que foi 500 mil, foi 1 milhão. Pode ser. Mas a maioria das Levaiá, não. Você precisa parar, acompanhar 4 amot. Aí você continua.
4 metros e depois...
2 metros.
2 metros,
é 1,96, para ser mais exato. Então, porque a mais 48 centímetros, a gente...
3 passos e acabou.
4 passos, pronto. Cada passo é 0,5 metro. A mais praticamente é 1 passo.
Tá bom.
Até 4 passos, acompanha, ficou um pouco, deu respeito para o falecido.
Mas tá lá embaixo, quer dizer, eles estão fazendo... Não está andando ainda, Levaiá.
Então, talvez é um pouco mais complicado. Se precisar ficar nos expedim, fica um pouco. Não sei como seria, mas ir direto para casa a gente não poderia. Tá bom?
Então vocês ficaram, fizeram e foram embora.
A gente ficou um pouco e foi embora, assim. Escapar direto não dá, mas de novo a gente não queria pagar. Não? Então, de novo, o que o Ravos entende além de tudo isso? Que em relação a estudo, a gente para o estudo e faz a mitzvah. O Binyan Tzedakah, continua o Ravos, né? Im Hayaba Kachal Tzedakah Mamash Tzorech Otashah. Se o cara está dividindo, ele precisa agora. Veja, a gente vai em mitzvah e Mitzvah. E eu que sou, eu que eu estou sendo pedido, eu tenho como ajudar. Vai dar paixão, eu tenho que Torá. Lá da comunidade de Tzedakah, Lagami Pnei, Kol Mitzvah Seh Shema Torá. Então, o cara, ele precisa para agora. Não é que ele está juntando uma coisa, ele agora precisa para comer. E eu tenho como responder para ele. Eu tenho como, óbvio que eu preciso parar o estudo e dar para ele. Eu preciso parar o estudo e dar para ele. Como qualquer Mitzvah da Seh Torá. Avalindo de Meilo, Shel Magbiot. Agora você está me falando de Magbik, né? Que eles estão fazendo um caixa. Nehidi yubrurim, shem tzorek tzedakah v'chesed mamash. Olha o que é uma necessidade, é tzedakah, é chesed. Vegam nifsok shemutalim, gam lomed Torah ktanei yocholet. E óbvio que uma pessoa que estuda a Torá, escuta, eu não tenho capacidade, eu sou um avrech. Eu ganho em Israel 2.200 shekel. Não é? Mas alguma coisa, né? Eu tenho obrigação. Não é que eu consigo resolver o caso. Eu não sou um cara que o cara está precisando agora de 5 mil reais agora e eu tenho 5 mil reais para dar. Não. É um magbit, primeira coisa. É um caixa. E segunda coisa, eu tenho obrigação. Mesmo que eu não consiga cobrir os 5 mil reais, 15 reais eu posso dar. Hamidubar kan avrechim tzedekim asem sheno tzim ishtamim tzazot. E a gente está falando de avrechim tzedekim que eles não querem perder uma mitzvah. Vitnu gam achareu lifnei aseder. Bli sheafriu lehem kol pam tzedei limud. E eles dariam antes ou dariam depois, sem que atrapalhem ele toda hora. Ela mishum nochiud amatrimim em baudal kishad limud. Mas o que é? Eu daria depois, eu daria antes. Mas o cara que está coletando, é mais fácil para ele me atrapalhar. Porque se ele não me atrapalhar, ele pega num momento que não me atrapalha, ele vai fazer menos. Porque ele só vai pegar 2, 3, não vai conseguir me pegar. Então não é por mim, é por ele. Porque se você precisa de levar o seu clã. Alpi alaha, eu não preciso parar meu seder. Não precisa.
Você é um cara que está vindo coletar para muitos e não para ele, para quem?
A maioria dos casos, o cara está jogando por colel ele.
Isso.
Não é agora uma necessidade. E eu tenho
agora,
obrigação.
Você é um cara que está com fome, você tem que dar aí
para... Agora, escuta, eu sou um cara que se ele me pedir quando eu termino de estudar agora às 7h30, eu vou dar. Mas ele fala, se eu esperar 7h30, eu vou pegar um Milan.
Não, eu posso pegar aqui, depois eu vou no do lado.
Então vai todo mundo, eu não preciso parar. Não preciso parar. Vendo no Meklalis da Mitzvah, Davka Bishad Alemud, Bishad Alemud. E não é considerada uma mitzvah que aconteceu agora! E ninguém mais pode cumprir. Não é esse o caso. Não é esse o caso. Ele está juntando de todo mundo. Eu quero dar. Eu quero te apoiar. E não é agora ou senão vai embora a mitzvah. Eu posso, se eu der da minha hora, continua a mesma causa. Não é que o cara agora está morrendo de fome. E aí ele continua. E eu não sei se eu preciso, outras pessoas também vão apoiar. Já que são pessoas que estão parando de um a um. Então no momento de estudo, se não é um caso imediato, agora você não precisa parar para dar tzedakah. Zaku Baruch,
bom,
deixamos alguns pontos claros, terminamos aqui mais uma semana, Bezat Hashem no próximo shiur, começamos o Chelek Gimel, a terceira parte da nossa apostila que são divididas em quarta. Gurman, estamos já na metade. Zaku Baruch.